A minha conversa agora é sobre ética, a importância da ética. Nós sabemos que vivemos um momento em que a preocupação com o outro é fundamental. Nos preocuparmos com o distanciamento social, o respeito, por exemplo, ao protocolo de higiene e também a questão da vacinação, a escolha de quem vacina primeiro, quem vem depois. E tem gente que fura a fila, tem até casos disso já que a gente relatou. Aí vem uma questão chamada ética, princípios, sentidos e valores do que a gente faz. Para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui comigo o filósofo, mestre, doutor em educação, Reginaldo Bordin. Reginaldo, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Um bom dia a todos. Obrigado, Gilson.
Meu caro, vivemos num momento em mais do que nunca fala-se de ética, o bom comportamento. Como dizia Epicuro, ou Epicuro, como alguns gostam de dizer, a estética do bom comportamento. Sim. Como é que é o bom comportamento nesse momento?
O bom comportamento, a rigor, é aquele que respeita as normas que foram instituídas pela sociedade, ainda que você não concorde com elas, certo? Porque se estabelece padrões de comportamento que são previamente avaliados para saber se eles são legais ou não legais, se eles são morais ou não morais, não é? E viver segundo parâmetros éticos é viver segundo, não é, as normas sociais que foram estabelecidas, quaisquer que sejam elas.
Então significa que a gente tem, nesse momento da ética, algo que vai além de nós. Quando eu vou me comportar num determinado ambiente e a sociedade que eu vivo pede, sim, um certo comportamento, aí não importa o que me interessa, enfim, efetivamente, o que é interesse de todos.
Correto. Numa sociedade pressupõe relações entre indivíduos, não é? E essas relações precisam ser mediadas por princípios, por normas, não é? E são eles que garantem o mínimo de coesão possível, não é, entre os elementos da sociedade, certo? Então, em face de circunstâncias que ameaçam, por exemplo, a vida social, então, os princípios precisam ser válidos e eles precisam se valer sobre o comportamento de indivíduos. Tá? Os indivíduos é que devem se adequar a determinadas normas e não as normas aos indivíduos. Entende o que eu quero dizer? Se são as normas que se adequam aos indivíduos, então nós podemos dizer que as pessoas mais fortes, os mais poderosos, predominam sobre as relações sociais, não é? O que causa ainda outros tipos de problemas que tendem a ser prejudiciais para a vida coletiva.
Bom, então vou te fazer uma pergunta que está muito em voga agora. Nas redes sociais as pessoas defendem, claro que sempre há extremos nas redes sociais, tem coisa boa e tem coisa ruim. O direito de se expressar é um direito de todos, mas alguns dizem assim, a minha liberdade de ir e vir. Tem até representantes públicos que exaltam muito essa ideia quando combatem o isolamento social, de que ninguém pode privar o outro de ir e vir. Só que alguns levam isso ao extremo e chamam isso de liberalismo. Princípio de que ninguém pode me impedir de fazer o que eu desejo. É aí que a gente se engana, que mesmo nas teses liberais existe uma ética a ser cumprida, que efetivamente a questão da liberdade individual, por mais que no liberalismo, por exemplo, a gente defenda isso, há limites nessa defesa?
Olha, acho que é uma má compreensão a respeito dos liberais, esses representantes contemporâneos que afirmam aquilo que você acabou de indicar para nós, né? O liberalismo não significa ausência de regras, muito pelo contrário. O grande pensador do liberalismo, John Locke, defendia regras muito claras, né, para salvaguardar a liberdade e a propriedade, entendeu? Portanto, existe um Estado de Direito, existe uma norma civil que garantem coesão social, né, que garantem, que venha a garantir aos indivíduos o mínimo de ordem social a fim de que eles possam progredir na vida econômica ou na vida social. Não existe essa ideia, não é que não existe a ideia, não existe uma liberdade que seja absoluta, tá? Uhum. Tradicionalmente só Deus é absoluto, entendeu? Os homens não, nós vivemos a partir de princípios e regras e eles precisam ser respeitados. E os primeiros a dar exemplos desse tipo de respeitabilidade da norma são os representantes políticos, tá? Porque eles, de certo modo, são espelhos da sociedade e, consequentemente, do Estado de Direito que foi firmado entre os homens. Tá? Então, eles precisam ser cumpridos. O fato do indivíduo ser um representante político, isso não o coloca acima da lei. Pelo contrário, isso o coloca como guardião da lei. Então, é o primeiro que deve ser, que deve respeitar ou dar esses exemplos públicos de respeitabilidade aos bons princípios que a sociedade demorou tanto tempo para estabelecer.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, do respeito à lei, né? A gente fala do respeito ao outro, e você colocou a questão do absoluto, né? Para quem tem a fé, Deus é um absoluto, né? E se Deus é esse absoluto, efetivamente o homem não é. O com absoluto. E nós trabalhamos, vou pegar um pouco do Rousseau aí, com os contratos, né? A gente faz pactos o tempo todo.
Fazemos pactos.
E o pacto é necessário. Tudo bem que você tem que respeitar o pacto com o outro, tira um pouco daquela nossa vontade de fazer o que a gente quer, mas efetivamente a gente está limitado a esse pacto. A sociedade de hoje está se esquecendo de que sociedade é a condição da própria individualidade? Ou seja, se sou quem eu sou porque eu estou numa sociedade, não porque eu estou sozinho?
Eu acho que vigora, ao meu juízo, uma perspectiva essencialmente individualista. E que os direitos individuais querem, parece, não é, prevalecer sobre os direitos coletivos. Então, no momento em que os indivíduos querem predominar sobre a vida coletiva, então duas coisas aí podem ser discutidas. A primeira delas, talvez, existe uma fragilidade dos direitos dos pactos sociais que precisam ser redefinidos, né? E elaborar novos condicionantes, tá certo? Novos princípios, novas regras, novas normas, e para isso a sociedade precisa sentar e debater, né? Quais são os novos pactos que se estabelecem sem o prejuízo, por exemplo, de liberdades individuais, desde que essas liberdades individuais possam ser contingenciadas, inclusive, né? Eu não posso ser livre para matar o outro, eu não posso ser livre para roubar o outro, certo? Não posso ser livre, por exemplo, para estuprar o outro, não é? Então, esse tipo de coisa precisa ser, obviamente, debatida. Em segundo lugar, né, talvez o princípio liberalismo tenha triunfado em alguns aspectos, no sentido de que os indivíduos se tornaram essencialmente individualistas. E, como tal, fazem reinar os seus comportamentos individuais dos comportamentos coletivos. Tá? Isso também a gente pode localizar, por exemplo, na religião, não é? Quando o indivíduo apela para o meu Deus, entendeu? Então, você particularizou Deus, não é? Entendeu? Eu rezo debaixo da minha árvore, eu faço a minha própria religião, entendeu? Então, coisas assim.
Eu fiz Deus a minha imagem e semelhança, é isso?
A minha imagem e semelhança. Então, isso é sintoma. Isso é sintoma de que, não é? Triunfou essa concepção do mínimo eu, digamos assim, né? Triunfou essa percepção que a sociedade tem de que os direitos individuais são mais importantes do que os direitos coletivos. Só que isso incorre em prejuízos imensos para a sociedade. Claro, por exemplo, a não coesão leva a conflitos. E os conflitos a tensões, e essas tensões levam a situações com as quais, às vezes, os indivíduos estão desguarnecidos. Na verdade, Gilson, é a velha discussão entre a certa heteronomia e a autonomia. Tá? Isso é a liberdade do Estado e a liberdade do indivíduo. Tá? É preciso chegar ao meio termo. Tá? E só chega ao meio termo quando as pessoas debatem o assunto e se posicionam em relação a ele.
Reginaldo, muito obrigado. Estou com meu tempo extremamente apertado. Fantástico a conversa. Dá vontade de falar mais, ainda mais num tema como esse, né? Que a gente tem tanta questão hoje que envolve o princípio da ética e a questão da liberdade. Mas valeu, a próxima vez vamos conversar um pouco mais, que o tema chama um debate um pouco mais profundo, uma análise mais profunda. Obrigado por essa conversa com a gente hoje.
Valeu, Gilson, tudo de bom para vocês, e os maringaenses, parabéns pelo Dia da Cidade.
Conversei com o filósofo, mestre, doutor em educação, Reginaldo Bordin. Ele falou sobre a ética, o comportamento nesses tempos de pandemia e o excesso do individualismo que é confundido muitas vezes com liberalismo. As pessoas, às vezes, no limite de sua vontade, deturpam até grandes teses e teorias.